Boa tarde. Dar as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional Açores Airlines, Dona Ana Valério e o Sr. José Morgado, presumo. O meu nome é Álvaro Batista, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD e estou hoje aqui a presidir estes trabalhos em substituição da minha colega, da Sra. Deputada Maria de Mercedes Borges, que tem um problema familiar. Está também connosco a Sra. Deputada do Partido Socialista, Sofia Araújo, e a Dra. Luísa Colasso, que é assessora dos serviços da Comissão. Estas audições têm uma intervenção inicial dos senhores de até 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares que desejarem podem colocar questões ou fazer comentários durante 5 minutos. E depois, os senhores têm mais 10 minutos para responder no final. A audição vai ser gravada. Há alguns grupos parlamentares que não se podem fazer representar hoje aqui, porque há neste momento várias comissões a trabalhar em simultâneo. Mas depois, ou eles ou os respectivos grupos parlamentares podem ter acesso à gravação, assim como os senhores, ela fica disponível na internet, para saber o que é que se está hoje aqui a passar. E, portanto, sem mais delongas, dava-vos a palavra para fazerem a vossa intervenção inicial.
Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite de estarmos aqui e só antes de passar a palavra à Margarida para dar uma introdução, queria dizer que nós fazemos parte da primeira Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional Azores Airlines, que foi criada em 2015, em dezembro de 2015, e a Margarida Valério é chefe de cabine de bordo, eu sou de terra, supervisor de terra. E trazemos aqui uma série de preocupações relativamente aos trabalhadores que, vou passar a palavra à Margarida Valério, que vai fazer um enquadramento, uma introdução da empresa.
Boa tarde. Portanto, o que nos traz aqui são dois objetivos maiores e o primeiro, como o meu colega já disse, é a preocupação dos trabalhadores com o posto de trabalho. Porque a SATA Internacional Azores Airlines tem neste momento uma dívida dramática e é sobretudo o grupo dos trabalhadores do continente que estão mais vulneráveis ou que se sentem mais vulneráveis e que por isso mesmo nos têm contactado bastante por escrito ultimamente. Portanto, este era o primeiro. O segundo objetivo é de outro ponto de vista. Vamos, de certa forma, pedir ajuda à Comissão para que se faça cumprir a Lei do Trabalho, nomeadamente no que diz respeito aos direitos das comissões de trabalhadores e, neste caso, a nossa. Mas, realmente, para dar algum enquadramento, é necessário voltar atrás duas décadas para se perceber como é que, portanto, chegamos a este problema. A SATA Internacional começa a operar em 1998, com base em Lisboa e no Funchal, e passa precisamente nesse ano, 98, de um para dois aviões. E é esse o nome que tem, SATA Internacional, que representa precisamente a componente internacional de uma empresa regional dos Açores. Na década compreendida entre 98 e 2008, é de facto, podemos dizer que é uma década de crescimento gradual, prudente, contudo o que era normal. Muitos de nós fomos funcionários de outras empresas de aviação e, portanto, tudo o que estava a acontecer parecia compatível com alguns padrões. Em 2007, sabe-se que a saúde financeira era boa. Havia boa saúde financeira, pelo menos é o que diz o administrador que deixa a empresa nessa altura, e portanto, e também dizem os números dos relatórios de contas. Entramos então na segunda década da operação, começa em 2008 e termina em 2018, e em que nós verificamos que a SATA Internacional passou a ser um instrumento e uma bolsa de emprego, com pagamento de favores, em que as competências e as habilitações académicas das pessoas que eram contratadas não eram requisitos necessários. Comprova isto que eu acabei de dizer, um estudo que surge em 2014 e que acompanha o business plan da companhia, que business plan para o período 2015-2020, onde já se acusava um excesso enorme de trabalhadores. Em 2015, encomenda-se um avião, que é o maior que a empresa tem, é um avião que leva quase 300 passageiros, E esse avião começa a operar em 2016. No entanto, esse avião está agora parado, aliás, há vários meses que está parado, parqueado num aeroporto, e, segundo o presente Conselho de Administração, está parado porque é mais barato estar parado. Ora, isto, os senhores sabem, não é um carro, não é um carro que nós possamos parquear na nossa garagem ou na rua, tem muitos encargos, para lá da desvalorização e da degradação que está a acontecer, paga taxas tremendas de parqueamento, por estar dentro de um COA, que é um certificado de operador aéreo, que é obrigatório para os operadores aéreos, paga taxas de exploração aérea, estas taxas têm a ver com a tonelagem do avião e com a sua capacidade, portanto falamos de montantes elevados, para lá do facto de pagar cerca de 1 milhão em leasing, isto foi dito à Comissão de Trabalhadores pelo Conselho de Administração anterior. Anexado a este avião, houve obviamente uma despesa de formação bastante grande e... sobretudo com 18 pilotos, e como sabem, com certeza, a formação dos pilotos é bastante cara e elevada. Ora, qual é o interesse desta CT? Esta Comissão de Trabalhadores quer orçar este tipo de verbas, quer perceber qual é o motivo pelo qual se largou primeiro o mercado que existia e que estava a ser explorado e que fez ir contratar esse avião. Mercado esse onde imediatamente a TAP entrou e as companhias operadoras do Norte da América passaram a fazer essas rotas que nós fazíamos e, portanto, e que processo é este em que existe um mercado, existe o avião, existem as pessoas para o avião, mas de repente vamos parar o avião. Aliás, ao contrário, peço desculpa, vamos fechar as rotas para este avião. É por isso é que herdamos então um avião que tem que estar parado e temos as pessoas. Ora, a Comissão de Trabalhadores não só quer orçar, como também quer perceber por que motivos é que não existiram culpados e por que motivos é que os trabalhadores são as vítimas que estão a pagar uma fatura elevadíssima em que, portanto, quem é mais consciente não se atreve a falar em benefícios, em aumentos ou em prémios por uma boa prestação, por exemplo. 2018 foi o ano de... São só 11 segundos? Não.
São 3 minutos.
Ai, 16, ok, ok. Mas, pronto. Assustei-me. Eu peço imensa desculpa. Vou ser muito rápida. Em 2018, a companhia decide alienar quase metade do seu capital, portanto, o que vem também comprovar que, enfim, estamos com problemas. Em 2019, portanto, restam ainda metade da empresa a trabalhar em Lisboa, cerca de 300 trabalhadores, mas grande percentagem tem que ser deslocada para os Açores e, com isso, a despesa de hotéis e de ajudas de custo. E, portanto, os trabalhadores estão a presenciar esta abordagem, estão extremamente preocupados com ela e não têm resposta para ela. Para além disso, boa tarde, o meu colega já vai concretizar através de alguns exemplos, os trabalhadores do continente sentem-se discriminados, não há dúvida de que têm um problema de absentismo enorme com eles, o que também prova que não estão envolvidos, já não veem, se calhar, nenhum futuro. A empresa também não está a trabalhar nestes números de absentismo, porque pelo menos não se notam sinais cá para fora de que haja trabalho a ser desenvolvido. Também são desrespeitados porque, se não se deixa uma comissão de trabalhadores trabalhar, não lhe dando a informação que ela necessita, portanto, que é disso que o meu colega a seguir já vai dar mais dados, não nos dando a informação de que necessitamos, está, de facto, a desrespeitar a totalidade dos trabalhadores. Portanto, pergunto onde é que fica também a lei do trabalho, como é que se pode fazer cumprir a lei do trabalho para que nós possamos trabalhar. Muito obrigada.
Posto esta introdução da Margarida, queria só entrar na relação da empresa com a Comissão de Trabalhadores. É verdade que as comissões, principalmente esta, que é a primeira Comissão de Trabalhadores da SAD Internacional das Airlines, nós calculávamos desde o início que não seria fácil o Conselho de Administração lidar com uma comissão não ter habituada a partilhar ou a trabalhar em conjunto com ela e a ceder informação. Nós, de qualquer das formas, demos algum espaço de tempo, porque já faz 3 anos que esta comissão existe, demos algum espaço de tempo e, no início, pedimos uma série de documentos que era necessário, como a Lei de Trabalho diz, para nós podermos fazer algum controle de gestão e dar o nosso contributo relativamente à gestão e ao caminho que a empresa estava a tomar. Relativamente à questão do 330 que a Margarida Valério falou, nós pedimos uma série de vezes, se não me engano, 4 vezes para aceder ao contrato desse mesmo avião, porque calculávamos que, aliás, não sabemos se o contrato foi feito de forma a proteger os interesses da empresa. Tanto que a dificuldade de ceder o avião ou do avião estar parado é porque, de facto, o contrato tem algo nele que não defende os interesses da empresa. Mas, relativamente a isso, acho que é importante dizer que nós, a primeira queixa que nós fizemos à Secretaria Regional do Trabalho sobre a falta de acesso à informação, nós fizemos-la em maio de 2017. Acontece que em janeiro de 2018 recebemos da Secretaria uma resposta a dizer que, de facto, a empresa tinha-nos respondido a uma série de itens que tínhamos colocado de informação, o que não corresponde à realidade, porque todas estas questões foram transpostas para a confidencialidade. Ou seja, a empresa diz que nós, a informação para as comissões de trabalhadores não é irrestrita. Ou seja, toda a informação, além do contrato com o avião, fizemos imensas questões sobre os contratos com os nossos fornecedores, com o catering. Ou seja, há toda uma série de informação que não conseguimos obter. Basicamente, eu poderia dizer que a única informação que temos acesso é aquela informação standard, que é o relatório de contas, o orçamento e o balanço social e pouco mais. Acontece que, posto esta resposta, demos algum espaço de tempo à empresa e fizemos uma segunda queixa à mesma Secretaria em julho do ano passado, em que remetemos para as respostas da empresa que não tínhamos recebido os referidos documentos de informação, acrescentando alguns até num parecer que é dado, em que nós demos um parecer num departamento sobre uma sala que foi colocada para a tripulação no aeroporto de Lisboa, em que nós não tínhamos de facto dado esse parecer sobre a referida sala. E até hoje ainda não obtivemos resposta relativamente a esta segunda queixa que fizemos à Secretaria Regional do Trabalho. De julho, exatamente. Relativamente a outras questões, como os manuais de bordo, nós obtivemos uma nova aeronave, um novo tipo de aeronave, o A321, em que os manuais também, relativamente aos manuais que foram feitos para essa aeronave, também não estavam, tinham lapsos. Relativamente à segurança, nós, como nunca fomos chamados a fazer qualquer parecer sobre a publicação desses manuais, esses manuais foram publicados com esses referidos lapsos, foram agora novamente editados, mas ainda continuam com algumas gralhas. Relativamente, e aqui é que nos preocupa muito, é que a empresa fala de uma reestruturação dada a dívida, e aqui a questão é bastante importante, porque nas comissões devem ser chamadas a participar nas reestruturações, e nós não sabemos do que se trata. Não sabemos se é uma reestruturação de recursos humanos, financeira, de negócio, não sabemos o que é que esta reestruturação quer dizer. Aliás, falámos-la na última reunião do Conselho de Administração e fomos remetidos para quando o documento fosse emitido. Observámos no ano passado o fecho da loja do Marquês de Pombal, que foi o fecho no estabelecimento, com a realocação desses mesmos funcionários para o edifício interposto da área administrativa, e aí também a Comissão de Trabalhadores não foi informada e não pôde emitir qualquer parecer sobre o fecho desse estabelecimento, apesar da lei dizer que as comissões de trabalhadores têm que ser informadas. Aqui não quisemos fazer nenhuma queixa formal sobre esta questão, porque também não estamos aqui para prejudicar a empresa, mas sim para ajudar, para participar da melhor forma no futuro da empresa, e não quisemos avançar com qualquer queixa. Relativamente à privatização, houve um processo de privatização em 2018 sobre a SATA, em que, mais uma vez, o caderno de encargos que foi elaborado para esta privatização se esquecia metade dos trabalhadores. Ou seja, todos os trabalhadores do continente não estavam protegidos no referido caderno de encargo. O caderno de encargo fazia alusão aos trabalhadores do arquipélago, mas nunca tocou numa palavra sobre os trabalhadores do continente. Nós fizemos uma queixa à Comissão de Acompanhamento deste processo de alienação de capital, que acabou por não dar em nada, porque houve uma fuga, aparentemente houve uma fuga de informação. Não se sabe o que é que acabou, porque havendo só um proposto, a fuga de informação não iria prejudicar qualquer um, por isso acabámos por não perceber porque é que não foi para a frente, mas isso o Governo Regional há de facto de explicar porque é que esta privatização não avançou. Relativamente ao caderno de encargos, nós como Comissão achamos que não há de facto coincidências, as coisas não acontecem. E esta quarta-feira, o que é muito curioso, esta quarta-feira um jornalista...
Se pudesse abreviar, agradecia.
Está bem, está bem. Um jornalista faz um artigo sobre a SATA, em que... Não é pelo artigo em si, mas a empresa subscreveu este artigo e publicou, enviou a todos os trabalhadores. Neste artigo é dito, e o senhor jornalista diz que a SATA possui excelentes trabalhadores de excelência nos Açores. Nunca faz uma referência aos trabalhadores do continente, certamente este senhor nunca foi ao continente, nem nunca passou pela loja de vendas do aeroporto de Lisboa, nem do Porto, nem dos nossos colegas de Toronto ou de Boston. Mas este senhor também diz que a gestão é face por nomes, aos bons vencimentos atribuídos, ditados por normas internacionais. De facto, existem normas internacionais que ditam os vencimentos, mas não é passado internacional. Porque este senhor não perguntou de certo quanto ganham as pessoas que trabalham no call center, nem tampouco os TTEs da SATA Internacional, as Azores Airlines, que não têm vencimentos, como este senhor diz. Mas o mais grave aqui é que, de facto, isto é uma propaganda que é feita e que foi lançada a todos os trabalhadores do grupo, e que acho que a empresa não devia ter subscrito. Agora, a questão que se coloca aos senhores deputados é como é que a Comissão de Trabalhadores pode, de facto, desempenhar o papel para o qual foi eleita pelos trabalhadores no seu controlo de gestão e de acesso à informação. Tenho a dizer que há trabalhadores da SATA Internacional, das Azores Airlines, que não são aumentados há 20 anos, há duas décadas, basicamente, desde que ela foi criada. Não há critérios para os concursos internos, ou seja, para o mesmo posto e para o mesmo lugar, por vezes é feito um concurso interno e por vezes não é feito concurso interno. Ou seja, deixa aqui a transparecer que por vezes nós sabemos quem queremos lá pôr e outras vezes fazemos concurso sem saber se a pessoa que lá é colocada é a melhor, mais motivada e a que tem mais formação. Eu aqui não queria muito falar sobre as diferenças entre a SATA Internacional e a SATA Açores, são as duas grandes empresas do grupo SATA, porque, de facto, nunca se tentou haver uma aproximação nem a nível salarial, nem sequer tempo de trabalho, porque os trabalhadores da SATA Açores trabalham menos meia hora do que os da Internacional e temos dois funcionários lado a lado, um sai meia hora mais cedo e o outro fica meia hora mais tarde. E nunca houve uma vontade por parte da companhia de homogeneizar esta questão. E depois também há o seguinte, é que quando há cortes, quando houve esta última crise em Portugal e que houve estes cortes salariais que foram aplicados ao setor público, nomeadamente aos funcionários públicos, nós tivemos esses cortes. Ou seja, quando os cortes são feitos, a empresa, não sei nas outras empresas do setor empresarial público, os cortes são de facto atribuídos, mas quando há descongelamento de carreiras, a SATA Internacional já não é considerada do setor como a função pública.
Podia, ao favor, mesmo terminar.
Não, eu posso terminar e depois, em forma de conclusão, posso dizer o resto, então, se não se importarem. Obrigado.
Obrigado. Temos o tempo, já portanto, começou a contar tarde e já vamos nos 14 minutos e o tempo é 10 minutos. Dou então a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Boa tarde. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa presença e a exposição que nos fizeram sobre a situação da SATA e da Comissão, no fundo, da Comissão de Trabalhadores, não é? Não conseguem receber toda a informação que vos é devida. Tomei boa nota de tudo aquilo que disseram. Caso tenham mais alguma informação que nos possam enviar, agradecíamos imenso. Para podermos facilitar o nosso trabalho e podermos tomar as diligências que forem necessárias e que tenham, que estejam dentro das nossas competências. Eu gostaria só de perceber uma coisa. As queixas que foram efetuadas pela Comissão de Trabalhadores foram duas queixas efetuadas à Secretaria-Geral do Trabalho, certo? À Inspeção Regional do Trabalho. Inspeção Geral do Trabalho. Sabem de alguma queixa que tenha sido realizada individualmente por algum trabalhador sobre alguma destas questões que não tenham... Não, depois respondem no fim, depois do meu colega, mas gostava de saber se realmente alguma dessas queixas foi individualizada também e se tiveram alguma resposta. Portanto, por parte do grupo parlamentar do PS, portanto, irei falar com os meus colegas e tentaremos tomar as diligências necessárias. Muito obrigada.
Agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Ana Carreta Correia, do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputador. Queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da SATA Internacional aqui presente. Pedi desculpa porque não estive no início da reunião, mas estão a decorrer outras reuniões aqui na Assembleia e eu faço parte da Comissão dos Assuntos Europeus e está a decorrer uma sessão pública sobre o Brexit e só por essa razão, mas de qualquer maneira eu creio que apanhei pelo menos a parte mais substancial da intervenção e ela também ficou gravada. Teremos oportunidade depois de ouvir. De novo, eu queria apenas dizer que tomamos a devida nota das questões que aqui foram trazidas. Creio que esta situação também nos coloca aqui no equilíbrio da ponderação dos próprios poderes da Assembleia da República, do respeito das autonomias regionais, uma vez que estamos a falar de um processo que é conduzido pelo Governo Regional e não é esta Assembleia que tem a competência de fiscalizar esse Governo, temos a obrigação de fiscalizar outro Governo. Agora, naturalmente, aquilo que disseram e trouxeram relativamente à falta ou às sugestões, indícios de falta de respeito pelos direitos dos trabalhadores, sobretudo aqueles que estão no continente, não é? Creio que, naturalmente, que isso tem que ter aqui um enquadramento, creio eu, atendendo ao facto de estarmos a falar de relações laborais que se desenvolvem no continente, terão que ter também um acompanhamento pela própria ACT e não apenas pela Inspeção Regional do Trabalho. Portanto, essa matéria é da maior importância. Creio que nós, de qualquer maneira, também aquilo que foi indicado em relação à informação é mais indícios e receios que possa haver de algum... desconsideração da situação jurídica, mas tanto quanto percebi, enfim, se eu tiver percebido mal, agradecia que concretizasse agora na conclusão, que tipo de violações em concreto sugerem que possa ter havido e que possam ser merecedoras do nosso acompanhamento. Nós não temos outra competência que não seja fiscalizar a ação do Governo e a da Administração Pública. E, portanto, interessa-nos saber se os organismos da administração pública estão a desempenhar corretamente aquilo que lhes é devido. Outras considerações de âmbito político sobre os processos a que fizemos referência, nomeadamente à capitalização, à privatização, à entrada de capital da SATA, enfim, vou-me dispensar de os acompanhar. De facto, a informação existente não é muita. Mas também essa remete para o plano regional político, porque ele foi nesse âmbito que esses processos foram desempenhados. Última nota para, caso entendam e tenham disponível alguns dados, eles poderão, em complemento a esta audiência, eles poderão ser enviados por escrito e nós temos todo um interesse também em recebê-los e analisá-los. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas fazer uns breves comentários, agora não na função de Presidente, mas na função de Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, subscrevo muito daquilo que foi a intervenção do meu colega do CDS-PP, porque nós aqui na Assembleia da República não temos nenhuma faculdade de supervisionar o Governo Regional dos Açores. Isso é a Assembleia Legislativa dos Açores e, portanto, se da parte da Comissão de Trabalhadores há alguma coisa específica relativamente à atuação do Governo Regional, o que eu me permito sugerir aos senhores é que peçam uma audição à Comissão congénere que existe ao nível do Parlamento Regional. No que diz respeito às outras questões relativas já, ao papel da Comissão de Trabalhadores em termos daquilo que é o Governo da República, aqui no que diz respeito ao continente, como muito bem disse o meu colega, isso é neste momento uma responsabilidade da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é supervisionada pelo Governo. eu não me apercebi que tivessem queixas concretas relativamente ao funcionamento da ACT aqui no continente, coloco a questão se têm ou não têm. E caso tenham, ou dizerem-nos agora, ou depois enviarem documentação para a Comissão, para que a gente, depois de ver a documentação, numa próxima audição do Sr. Ministro do Trabalho, possamos confrontar precisamente com essas falhas por parte da ACT. Dizer que os direitos das Comissões de Trabalhadores estão definidos na lei, são claros, é uma legislação até já consolidada, digamos assim, na nossa ordem jurídica. Dizer-vos que quando a política não funciona, na minha perspectiva, tem que ser os tribunais a funcionar. Porque, mesmo que porventura nós, a nível aqui do Parlamento da República, da Assembleia da República, mesmo que a gente entenda que o Sr. Ministro não agiu corretamente numa qualquer questão, a ACT não está a agir bem, nós, para além da questão política, de citarmos a questão, de invectivarmos o Sr. Ministro, de fazer declarações públicas, de porventura fazer um projeto de resolução, nós não temos meios, a Assembleia não tem meios para fazer com que o Governo cumpra a lei. Quem tem essa capacidade são os tribunais. Os tribunais é que sancionam o incumprimento da lei e obrigam as entidades públicas e privadas a cumprir a lei. E, portanto, parece-me que aí, esgotadas as formas de pressão política, obviamente que também têm os mecanismos de luta dos trabalhadores à vossa disposição para fazer cumprir a lei, e por aquilo que os senhores colocaram aqui hoje nesta audiência, poderá estar em causa o futuro de muitos trabalhadores, muitos postos de trabalho. Fica, pelo menos, não o tendo dito claramente, também vos deixo esta questão, parece-me que poderá estar em causa muito posto de trabalho no futuro, e a pergunta que eu vos coloco é: em que termos é que isto é verdade para os senhores, e qual poderá ser uma dimensão dos postos de trabalho que poderão estar em causa, portanto, devido a este desgoverno que me parece ouvir nas vossas palavras relativamente à gestão da empresa nos últimos anos, e que poderá estar também, em última análise, a privar-vos do direito à informação, precisamente para não evidenciar aquilo que tem vindo a ser feito. E termino. Muito obrigado.
Eu vou só iniciar relativamente às questões que foram colocadas e depois vou passar aqui a palavra à Maria Valério, porque penso que teremos os dois algumas respostas a dar relativamente às questões que foram apresentadas. Relativamente às questões da Sra. Deputada, se algumas foram queixas individualmente pelos trabalhadores à ACT ou à Secretaria, não temos o número concreto, sabemos que foram algumas apresentadas, mas não sabemos o conteúdo, porque os trabalhadores recorrem à Comissão de Trabalhadores quando estão esgotadas as outras vias para tentarmos negociar ou falar com a Administração, ou então é ao inverso, falam primeiro connosco e depois é que vão. O que nós sabemos é que, de facto, das queixas que foram feitas à Inspeção Regional de Trabalho, algumas delas foram feitas em simultâneo na ACT, aqui em Lisboa, às quais já obtivemos resposta. Pelo menos a duas ou três questões que nós levantámos da ACT já tivemos sobre as condições de trabalho do bordo, sobre aquela questão que foi apresentada à ACT, que depois do tempo de trabalho que foi respondido. Relativamente à outra questão, a Comissão de Trabalhadores, apesar de ser uma companhia regional, não deixa de ser uma companhia nacional, e a Comissão de Trabalhadores tem sede aqui no continente, e nós representamos todos os trabalhadores do grupo, mas a nossa preocupação sobre o grupo de trabalhadores, que são acima de 300 aqui no continente, é que nos preocupa bastante. Como eu disse há pouco, não existem coincidências, e o caderno de encargos com este anúncio foi publicado, de facto, este esquecimento dos trabalhadores aqui do continente não é um acaso. Vou só passar a palavra à Margarida para continuar a resposta relativamente à Sra. Deputada.
As queixas feitas à Inspeção Regional do Trabalho, a que nós nos referíamos, são queixas de falta de acesso à informação, portanto não seriam nunca individuais, foram feitas pela Comissão de Trabalhadores. E há aqui uma diferença, eu não sei se, ou pareceu que não estávamos em sintonia, é assim, nós contactámos com a ACT sempre que estavam em causa as condições de trabalho e a ACT foi efetivamente célere e deu resposta e temos os assuntos todos resolvidos. As questões para a Inspeção Regional do Trabalho, penso que por sugestão da ACT, posso estar aqui enganada, é que as dirigimos à Inspeção Regional do Trabalho, portanto estamos a cumprir... Diga? Exatamente, pronto, porque nos disseram que era o local, pronto, só que de facto a última queixa que nós enviamos em julho já se refere, por sua vez, à não resolução da queixa anterior, em que a própria Inspeção-Geral Regional, perdão, nos diz, mas responderam-vos e nós depois tivemos que repostar dizendo não, não nos responderam e de que forma é que não nos responderam. E é essa que está neste momento há 8 meses, estamos a aguardá-la há 8 meses, mas de facto é difícil, enfim, responder-nos àquilo, porque não terão resposta certamente. Relativamente à pergunta quais são as violações em concreto do Sr. Deputado, a verdade é que começámos a sentir essa diferença quando surge então o processo da privatização acompanhado de um caderno de encargos que protege ou diz ao possível comprador que quer manter uma base nos Açores. Ora, não mantendo nenhuma base no continente é não proteger os 300 e tal trabalhadores que cá estamos. Esse foi o primeiro indício de que éramos um pouco ou um estorvo ou de segunda. Vá lá. Depois, a verdade é que a carreira profissional é negada praticamente a todos os trabalhadores do continente, exceto mais ao nível operacional, mas de resto administrativa não me lembro de haver chefias continentais ou grandes oportunidades de carreira. E ainda havia um terceiro motivo que eu tinha sublinhado aqui, eu depois já lá volto, entretanto terei aqui nota e neste momento não me estou a recordar, mas depois outra pergunta que nos foi feito foi em que termos e quantos postos de trabalho é que estariam em causa pelo Sr. Deputado, não foi? Mas disse em que termos, o que é que eu agora não me recordo, peço desculpa. Ah, quando a política não funciona, tem de ser os tribunais a funcionar. Ah, em que termos, eu penso que se referia em que termos é que a ACT não estaria a dar resposta às nossas pretensões, foi isso ou não? Peço desculpa, não... É assim, a companhia com o número de aviões que tem neste momento, com 5 aviões, depende de algumas pessoas que estão cá, nomeadamente os operacionais, mas os outros todos penso que seriam prescindíveis, não é? Portanto, falamos no mínimo de 100 e tal pessoas, não é? Admitindo que os operacionais eram todos necessários, o que não parece muito... Não sabemos, quer dizer, não é pergunta que possamos responder.
Mas a questão aqui é que, como a Margarida disse, esta trilogia, quando nós tínhamos a rota, o avião e os trabalhadores a operar de Lisboa, é óbvio que isto não se colocava, porque estávamos numa fase de expansão, porque tínhamos o avião para isso, para rotas de longo curso, e o tal avião que está parado, e tínhamos os trabalhadores aqui, portanto, principalmente trabalhadores de bordo. Agora, retirando as rotas, obviamente os trabalhadores ficaram como que deslocados, porque eles neste momento estão a ir a trabalhar para operar as rotas com origem no arquipélago, acarretando os custos inerentes, que são as noites de hotel, as ajudas de custo, etc., fazendo com que o trabalho seja, o trabalho acaba por ser mais caro, porque ele é deslocado, ele tem que ir de avião, tem que chegar lá, tem que dormir num hotel, tem que ter as ajudas de custo que são inerentes à sua deslocação, de forma que acaba por este grupo de trabalhadores ser um peso superior dado a esta gestão que foi, vamos retirar as rotas, mas não nos vamos, como é que vamos resolver a questão dos trabalhadores e a questão do avião? O avião resolveram tanto parado e parqueado. Os trabalhadores estão a resolver mandando-os, de facto, trabalhar deslocados para lá. Relativamente ao que o Sr. Deputado disse dos tribunais, as comissões de trabalhadores não têm, como sabem, não têm recursos. E de maneira que, para nós, é complicado recorrer a tribunais para que a lei se aplique, e, nomeadamente, aqui No caso do acesso à informação, como eu já disse há pouco, nós não estamos aqui para... Aliás, desde o início nós queremos trabalhar em parceria, nós queremos ajudar, porque de facto a empresa não está bem, tem que haver um futuro. Nós, esta reestruturação, por exemplo, que se fala, nós assusta-nos porque nós não sabemos o que é que isto quer dizer, basicamente, se é uma recuperação, mas não sabemos. Gostaríamos de participar nelas, temos de saber, pelo menos para acautelar aqueles trabalhadores que estão aqui desde o início desta empresa, porque a empresa nasceu em Lisboa, tinha um mercado que estava emergente, como sabem, as companhias aéreas estão a crescer, é um setor que está a crescer, talvez a única companhia neste momento que não esteja a crescer em Portugal seja mesmo nós, porque as outras todas estão a crescer, porque há mercado, o turismo está a aumentar e o setor está a se desenvolver e tem perspectivas de desenvolver. Se nós não desenvolvemos é que, de facto, há aqui um problema de gestão e os trabalhadores não podem pagar essa fatura relativamente à gestão. Isto para responder à questão dos tribunais. Já fizemos também, já falámos com os sindicatos e esperemos que os sindicatos também estejam atentos a esta questão e penso que estão atentos a esta questão para defender os associados, mas nem toda a gente é sindicalizada. Nós fomos contactados há pouco tempo por um grupo de trabalhadores que não é sindicalizado e que me questionavam se podiam, eventualmente, qual seria a ação social que poderiam encetar não sendo sindicalizados. De maneira que o que se sente atualmente, além da desmotivação, do absentismo que a Margarida falou há pouco, que é realmente fruto deste mal-estar e desta vivência que temos tido, é insegurança e, como eu lhe disse há pouco, não existem coincidências. Vou só passar a palavra à Margarida para...
Sim, era só para terminar então aquela questão que eu me tinha esquecido, era que tipo de violações em concreto e em que termos é que nós dizíamos que os trabalhadores do continente não tinham as mesmas perspectivas que os dos Açores. Portanto, a terceira razão, porque eu duas já tinha dado, era que de facto... estando a acontecer uma reestruturação financeira ou um processo de recuperação financeira, a verdade é que já se atacaram os subsídios mais baixos aqui e é tudo que se saiba só ao nível dos trabalhadores daqui de Lisboa. Nos Açores não se conhece, ou pelo menos ninguém se queixou a esta Comissão de Trabalhadores. E já agora acrescento que os subsídios que foram atacados foram somente os mais baixos, porque as regalias dos cargos de topo não se conhecem em cortes.
Sim, sim. Até posso dizer que o subsídio de intempérie, por exemplo, apesar de nós fazermos e exercemos funções na rua, o subsídio de intempérie não é... dizem que não temos direito a ele. E a isenção de horário que era paga, porque existe um subsídio de isenção de horário com um subsídio de turno, mas neste caso o subsídio de isenção de horário anula o subsídio de turno, mas nós sabemos que eventualmente isto não se aplica a todos os grupos dos trabalhadores do próprio grupo SATA. Eu queria só finalizar, é que de facto esta empresa tem sido um pouco um tubo de ensaio para a gestão pública, e se repararem nos últimos 10 anos, eu penso que tivemos 5 presidentes aproximadamente por aí, de forma que também é difícil a uma empresa com constantes alterações de presidência chegar. A última presidência teve 3 anos, chegámos a ter uma só com 1 ano, e de facto também é difícil, sim, com o engenheiro Parreirão, que substituiu a antiga presidência que se demitiu, de maneira que é difícil também uma empresa constantemente alterar as respectivas presidências e os respectivos conselhos de administração, também não seja fácil ir no bom caminho. Mas o que é importante aqui reter é que os trabalhadores não são gestores, os trabalhadores são convidados a desempenhar as funções para as quais foram contratadas e não podem ser eles a pagar a fatura por gestões a menos rentáveis ou com uma visão menos pensada relativamente ao setor. Obrigado.
Nós é que agradecemos e então dou a audição por encerrada. Se tiverem alguns documentos que queiram enviar mais tarde para o grupo, para a Comissão...
Gostaria de deixar o referido artigo, porque eu acho que é muito interessante que leiam... E temos aqui as queixas também, mas eu acho que este artigo merece ser lido, porque no século XXI, de facto, eu acho que é muito interessante lê-lo. Obrigado.